Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio Planeta Eleven. Hoje, para conversar sobre um tema bem português, aliás, dois temas bem portugueses, um jogador e uma equipa. Hoje o plantel é o mesmo, os coletes foram distribuídos pelos mesmos e coletes de qualidade. Luís Cristóvão, Tomás da Cunha e Óscar Botelho, olá a todos, como é que estão?
Boa tarde,
Boa tarde.
ou bom dia, ou boa noite, de acordo com a hora que me estiverem a ouvir.
Isto
Portanto, passa
no podcast não se pode dizer a hora, porque a malta
Olá a todos,
houve
olá a
nas
todos.
mais variadas situações. Olá a todos.
Ainda bem, ainda
Luís,
bem.
bem disposto. Tomás.
Melhor,
Tudo a
semana de
andar.
Champions.
A malta vem aí já com um boost extra. Não é preciso tanto café esta semana, porque andamos mais entusiasmados. E eu falei de dois temas portugueses, introduzi-los. Obviamente, temos falado muito no programa de televisão Planeta Eleven, todas as segundas-feiras, sobre André Silva, até porque já nos deu 18 razões, pelo menos, para falar sobre ele, durante várias semanas, 18 golos na Liga. Mas ainda não falamos dele no podcast e hoje vamos esmiuçar um pouco mais o que é que está a fazer André Silva nesta temporada, porque anda nas bocas do mundo, neste Eintracht Frankfurt, quase de Champions. E depois falamos, obviamente, da Liga dos Campeões, semana mágica, semana para ver na Eleven Sports, do Futebol Clube do Porto voltar aos oitavos de final com a Juventus e já vamos perceber ao aproximar do jogo. Temos vindo a falar sobre ele também no nosso programa de televisão, a caminho dos oitavos, sobre as hipóteses do Futebol Clube do Porto nestes oitavos de final. E acredito que esta semana, sobretudo pelo que aconteceu às duas equipas, as odds se voltaram a baralhar. Mas já lá vamos. Começando por André Silva e vamos ouvir a última vez que André Silva marcou um golo esta semana, o 18º pelo Eintracht de Frankfurt.
Procura o mapa à pé esquerda, André Silva pode ir para o golo e que classe é golo! Ele está apaixonado com o golo, marca pelo quarto jogo consecutivo. O português tem sempre que picar o ponto. Aí está o golo de André Silva, mais um na Bundesliga.
O golo foi marcado por André Silva, um grande golo, desta vez por cima do guarda-redes, um chapéu. 20 jogos na Liga, 18 golos, 3 assistências. No global da temporada, só pelo clube, 22 jogos, 19 golos, 5 assistências, contando aqui com os jogos da taça. Começando pelo Oscar, este já não engana há muito tempo, André. A questão é que é irregular no que diz respeito aos golos que vai marcando por temporada. Também não é assim tão fácil marcar golos como parece no futebol, mas André Silva este ano, sobretudo, tem feito as coisas parecerem mais fáceis. A que é que se deve este novo André Silva?
Deve-se principalmente ao conjunto de jogadores que ele acompanha. Portanto, ele é o ator principal, mas tem ali atores secundários fantásticos, onde destaca naturalmente Kostić, como já fizeste nota. Portanto, todas as semanas aparece André Silva a sorrir na flash. Todas as semanas temos falado de André Silva e, portanto, é o melhor marcador da Bundesliga em 2021. Está apenas um golo do melhor registro interno da sua equipa do século XXI, que foi Maier, na época 14-15, a marcar 19 golos. E principalmente acho que só devemos voltar a falar de André Silva quando ele não marcar gol, porque neste momento já não é notícia, e já naturalmente se fala do interesse do Atlético de Madrid, mas principalmente numa equipa muito bem oleada, em 3-4-3, e o melhor reflexo disso é que neste momento tem a melhor série de jogos sem perder da Bundesliga. Tem naturalmente um teste muito complicado no próximo fim de semana, ou o verdadeiro teste, frente aos campeões do mundo. Mas principalmente é um jogador que encaixa que nem uma luva, e lembro-me de teres feito essa pergunta no programa à noite, se deveria sair ou não. Eu acho que ele deve ficar porque está muito feliz e devemos estar onde somos felizes. André Silva neste momento é muito feliz, e quando se fechar a esta época, que tem tudo para estar ao mais alto nível, porque está neste momento no pódio, aproveitando os deslizes dos diretos adversários, é um jogador que tem essa mobilidade e naturalmente é também fica água na boca para a próxima convocatória de Fernando Santos e ver como é que a seleção das esquinas irá conjugar a sua manobra ofensiva para Cristiano Ronaldo e também para André Silva.
Sim, porque ele de fora não deverá ficar, aliás, esta época, se já o justificava, esta temporada, ainda mais o justifica. Mas vamos aqui por partes, já lá vamos ao tema da saída. Para já, Luís, como é que tu tens visto nesta temporada do André e o que é que se deve a este grande rendimento do André? Concordas aqui com o Oscar, o contexto onde ele está inserido está a facilitar-lhe a vida ou é mais mérito do André?
Sim, eu acho que é um feliz encontro entre esses dois pontos.
Por um lado, sem dúvida nenhuma, com o Eintracht Frankfurt, volta a ser aquela equipa que a Adi Hütter tinha prometido quando chegou a Frankfurt e que conseguiu desenhar nos seus primeiros tempos no clube. Era uma equipa que, durante a época passada, parecia, aliás, foi dada como morta mesmo, um projeto foi um pouco dado como morto, tendo em conta que deixou sair alguns jogadores fundamentais do seu grupo. E que a nível de resultados as coisas também acabaram por correr muito longe daquilo que seria o expectável. Agora, recupera esta temporada muito também em cima daquilo que é o sucesso do André Silva, que é a capacidade do André Silva para se transformar numa peça que na época passada este Frankfurt não tinha, ou seja, não tinha um avançado concretizador que conseguisse liderar a equipa também nesse ponto da finalização. O André Silva já lá estava, portanto não é, não, ele não, che, não, não chega para trazer essa capacidade. Tem que ver com, também no caso de André Silva, podermos utilizar esta mesma ideia, ou seja, André Silva também volta a ser um André Silva mais promissor, mais capaz de contribuir para a equipa, mais capaz de liderar um conjunto. E creio que a nível pessoal estará de alguma maneira a tocar também uma certa maturidade, lembrando que André Silva foi lançado às feras ainda muito novo, e quando digo lançado às feras, estar a jogar em grandes competições, estar a ser titular na seleção quando era ainda um jogador muito jovem, e agora continua a ser um jogador que pode continuar a ser considerado jovem, com 25 anos. Está no fundo a entrar nos melhores anos da carreira dele, e creio que de forma se calhar mais consistente, mais capaz, oferece ao conjunto do Eintracht Frankfurt essa capacidade finalizadora que, por exemplo, nos clubes que têm tido mais sucesso na Bundesliga, existe sempre um jogador assim. O melhor Eintracht Frankfurt teve Luka Jovic, o Bayern Munique tem há muitos anos Lewandowski, o Leipzig durante muitos anos viveu também com os muitos golos marcados por Timo Werner. O Borussia de Dortmund sempre teve um avançado muito concretizador, como tem agora Haaland, e o Frankfurt volta a estar em lugar Champions, associado também a este homem-golo que fala português.
Fala português, e segundo o Bobic, penso eu, acho que não estou a errar, agora vou confirmar
certo, tá
o
certo,
nome.
Tá certo, tá certo.
Diretor
tá certo.
desportivo. Freddy Bobic, Tomás, tem gelo nas veias em frente à baliza, foi uma declaração que deu o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt. Estas características normalmente associamos a jogadores menos latinos, aos jogadores alemães, sobretudo, a ter gelo nas veias na frente da baliza. André está a revelar também essa característica e deve estar a encantar os alemães. Ou não?
Sim, sem dúvida. E de
Os
forma até algo
adversários,
surpreendente.
se calhar não.
Esses não devem querer vê-lo pela frente. Mas de facto não se esperava que André Silva pudesse atingir a barreira dos 25, 30 golos, porque vai lançado para essa fasquia, porque repare-se que estamos em fevereiro e o português já bateu o recorde pessoal de golos na Liga. É certo que esteve no Milan, não era assim tão utilizado, em Sevilha também nem sempre foi a primeira opção, mas aqui pode sentir-se estrela e está a ser efetivamente o grande destaque desta equipa do Eintracht Frankfurt. A equipa tem um caudal ofensivo muito acentuado, que lhe garante várias oportunidades por jogo. Isso também contribui para que André Silva tenha essa notoriedade no momento da finalização. A Bundesliga também é uma liga mais aberta, que permite que os avançados tenham esse destaque, e creio que nesta altura está no sítio certo para relançar a carreira depois de algumas experiências menos conseguidas. Agora, há um dado que também confirma que André Silva está de facto no melhor momento da carreira, que Jovic regressou supostamente para ter minutos, para ser novamente a figura deste Eintracht Frankfurt. E desde que regressou ainda não foi titular uma única vez. Portanto, a Adi Hütter confia plenamente em André Silva e Fernando Santos, creio que com esta sequência goleadora também não vai abdicar do português para o europeu. E recorde-se que não há muito tempo ficou de fora de uma das convocatórias.
Sem dúvida, havia aqui essa indecisão, mas André está a dar esse murro na mesa esta temporada. E isto leva-me a falar convosco sobre um tema que também já tocamos no programa, mas aqui não, que é o facto de se escolher bem a carreira que se quer seguir. E eu, Óscar, aqui pego em ti, porque estiveste muito tempo ligado ao scouting de jogadores e, de certa forma, também ao aconselhamento de jogadores. Muitas vezes aqui a parte económica pesa e com certeza também isso pesou do lado de André Silva, quando foi vendido no Futebol Clube do Porto, onde estava a despontar e a jogar bastante jovem por necessidade e por talento dele, sai para o Milan. E se calhar foi uma escolha feita com o coração, mas não, desportivamente não foi a mais acertada, não lhe assentou tão bem, porque jogou pouco, foi emprestado depois ao Sevilha, onde rendeu, depois teve uma lesão, acabou por render menos. Mas aqui a escolha do clube, o próximo passo é fundamental para não se matar em carreiras. O André, por acaso, acabou por conseguir ser resiliente o suficiente para recuperar de uma baixa de forma, uma baixa de subida desse rendimento no Milan, mas nem todos os jogadores o conseguem. E já se coloca na frente dele o Atlético de Madrid, já se falam de muitos clubes, ele já disse que se o Atlético de Madrid está interessado é porque as coisas estão a correr bem, mas não quis falar muito dessa saída, que acabou por não acontecer no mercado de janeiro. A pergunta que te faço é, o próximo clube de André, mais do que o contrato, ou olhar para o contrato ou para o clube, deveria olhar para o contexto que o rodeia e se isso é fácil de fazer?
Não é fácil e, portanto, isso é uma pergunta muito extensa e, ao mesmo tempo, difícil de responder, porque é um conjunto de fatores que temos que ter sempre em conta. E falámos, e o Tomás fez essa nota, portanto, na altura lembro-me de dizer isso, que ele tinha que criar raízes devido a essa instabilidade, ou seja, o facto de ter passado por Milão, Sevilha, o Eintracht. E a questão é que tem tudo a ver com os cacifes, como eu muitas vezes digo, ou seja, tens que ter os colegas certos, o sítio certo na equipa, o treinador certo, a estrutura certa para te alimentar. Portanto, naturalmente um avançado vive de golos. Falámos de, há pouco falei nessa nota, e ele elogia semanalmente os cruzamentos de Kostić. Falando de uma equipa, que também toquei há pouco nesse ponto, é uma equipa muito mais equilibrada a defender, que era uma equipa que se expunha muito na época passada, e é dos poucos jogadores que beneficiou com essa pandemia, porque neste momento o André Silva é dos melhores marcadores pós-pandemia. E essa questão, ou seja, o próximo passo tem a ver exatamente também com aquilo que tu disseste. O André, naturalmente, deu um passo atrás na carreira, porque Milan, Sevilha, naturalmente, estão um patamar acima do Eintracht, para agora poder dar dois à frente. Mas como disseste, e muitas vezes quando há essa contradição e esse aconselhamento, não nos podemos esquecer que a posição de avançado tem a ver com o registro, com o modo de jogar da equipa, e podemos falar naturalmente, e toda a gente conhece o Atlético de Madrid, todos nós sabemos como é que joga o Atlético de Madrid, todos nós sabemos como é que joga um determinado tipo de equipas e que os jogadores é que lá estão. A questão é que muitas vezes quando nós falamos da janela de transferências, isso acaba por ter muita influência, porque se calhar quando um jogador chega no início da janela é o jogador referência, só que no final da janela chega mais um ou dois jogadores e isso altera essa mesma função. O facto de ser a estrela, como o Tomás fez nota, isso também tem muito a ver com o sucesso do jogador. E como é óbvio, o André Silva terá que escolher muito bem para poder continuar a alimentar-se bem dos seus colegas e poder continuar a faturar, e isso é visível no modo de jogar do André, que ele está muito mais solto, e são 35 golos em duas épocas, com todos os golos também já marcou, como noto fez o Luís, que ele foi lançado às feras. Já ouvimos falar do André Silva há muito tempo, mas tem apenas 25 anos.
E vocês acham que, pelo menos é o rumor mais forte, que é o Atlético de Madrid, provavelmente é o que se calhar está mais avançado nesse interesse pelo André, acham que é o clube certo para ele sair, pela forma de jogar que o Oscar estava aqui a falar, Tomás e Luís?
Sim, eu até vejo no Atlético de Madrid um clube que joga com características onde o André Silva iria encaixar bem. Só dando aqui uma nota também que falamos do André Silva como um jogador que teve temporadas em que se calhar não teve tanto destaque, mas o André Silva para já, em 5 temporadas completas como profissional, marcou sempre mais de 10 golos, e isso não é uma coisa que mesmo os melhores avançados muitas vezes não conseguem fazer 5 temporadas a marcar 10 ou mais golos. Por isso mesmo, creio que aí há também uma linha de pensamento em relação àquilo que é a carreira do André Silva que devemos ter em atenção. De facto, não teve tanta expressão em Milão, em Sevilha os golos surgiram muito concentrados numa determinada fase, perdeu algum espaço na seleção, mas tirando isso tem sido um jogador a encontrar sempre formas de chegar a esse mínimo de golos, não é? Os 10 golos como mínimo. Em relação ao seu futuro, o Atlético eu vejo como uma equipa onde o André poderá encaixar, e se calhar o Atlético até olha um pouco para o André Silva, sem estar a entrar em comparações, mas olha um pouco como um sucessor natural do Luís Suárez, pela forma como se tenta oferecer ao jogo e também olhando para aquilo que é a forma como a equipa do Diego Simeone costuma jogar. Um avançado como o André Silva poderia muito bem encaixar dentro desse perfil de avançados que a equipa do Atlético tem tido ao longo dos anos. O problema aqui é o jogador muitas vezes não tem como escolher o clube para onde quer ir. Se surgir essa proposta do Atlético, pode tentar forçar, mas obviamente o Atlético tem que acompanhar também os outros clubes que possam vir a estar interessados. E eu creio que quando tu te transformas no segundo melhor marcador da Bundesliga, já tens tantos golos marcados na temporada a meio de fevereiro e portanto podes chegar a uma marca...
Ou o primeiro dos humanos, não é?
Exato.
Sim, exatamente. Quando tu podes chegar a uma marca entre a Bundesliga e Taça Alemã a fechar a temporada com 25 golos ou algo do género, aí... Creio que o jogador já não tem poder sobre o sítio para onde irá, porque isso desperta a atenção de tantos clubes que começam a olhar para o jogador como um marcador de golos automático e não pelas características de jogo que ele pode oferecer, que muitas vezes aí acabam por se cometer, não digo erros, mas acaba-se por escolher caminhos que não são tão, tão certeiros. E se calhar foi um bocadinho isso que aconteceu na saída do Porto para o Milan. O Milan foi à procura de um marcador de golos, e o André Silva era um jogador ainda muito jovem para assumir até numa equipa que naquela fase estava longe de ser constante. Tendo isso em conta, espero que tudo corra bem ao André, mas sobretudo espero que nesta temporada consiga levar o Eintracht Frankfurt a ser esta revelação da Bundesliga como vai prometendo, e sem dúvida nenhuma que conseguindo este Eintracht chegar à Champions League seria muito interessante ver o Eintracht na máxima força, ou seja, o Eintracht ainda com André Silva e Luka Jovic a fazerem dupla na frente.
Pegando nisso que estás a dizer, vale a pena relembrar, por exemplo, que Jovic saiu do Eintracht Frankfurt e não teve sucesso no Real Madrid, e o próprio Alec também não foi assim Sim. tão feliz no West Ham. Ou seja, os dois goleadores que brilharam no Eintracht Frankfurt depois acabaram por dar esse passo em falso, e no caso de Jovic teve mesmo de regressar à base, desta vez para ser suplente de André Silva. Portanto, se o clube conseguir garantir a Liga dos Campeões, não sei se o ideal para o português não era mesmo ter alguma continuidade na Bundesliga, no clube também, e certamente o Eintracht não estará desesperado para vender, porque é um clube com alguma saúde financeira, e isso pode afastar alguns clubes que não seriam, se calhar, os mais indicados para André Silva, de uma certa forma.
Mas não acham que pode ser pouco atraente jogar uma Champions League com o Eintracht para um jogador deste calibre, que está a perceber que poderá ter espaço em equipas com maior nome e pode ele próprio dar um boost grande na carreira se assinar por outro clube como o Atlético de Madrid ou clubes do mesmo nível?
Eu pegaria de outra forma, que é André Silva, a meu ver, nesta altura não tem garantias de ser titular num colosso europeu. E, portanto, se calhar essa transferência teria de ser muito bem pensada para não passar de um goleador do Eintracht Frankfurt e jogar a Liga dos Campeões. É certo que não com um clube candidato, mas com um clube que certamente queria fazer boa figura, ou, por outro lado, ter, se calhar, um papel secundário noutra equipa. É a tal balança que tem de ser muito bem pesada para esse tipo de situação.
Não acham que pode ficar curto?
Sim, acho que pode ficar curto. Sim, acho que sim. Acho que ele parece sempre essa ambição, e foi um pouco do que o Luís fez nota, que é a questão de depois não ter muito poder de escolha. Porque se baterem a cláusula, ou se o aliciarem com outro tipo de propostas, não só a financeira, mas também essa questão desportiva, porque naturalmente jogando nessas equipas, e como o Tomás referiu, pode naturalmente não ser titular, mas ele acredita nessas mesmas capacidades para poder lutar por essa titularidade e essa ambição. A questão é que já tem essa cicatriz da passagem pelo Milan e pelo Sevilha, e isso naturalmente poderá pesar na tomada de decisão, e de acordo também com quais os interessados possam surgir. Estamos a falar do Atlético de Madrid, porque são dos rumores, porque se continuar a marcar golos desta forma, a lista não será muito extensa, porque como já falámos, não há muitos clubes de topo que possam contratar um avançado destas características, mas poderá ser de um patamar muito superior àquele que é o Eintracht Frankfurt, e bem mais aliciante para a carreira do André Silva.
Luís?
Não, sem dúvida nenhuma, acho que em relação a este tema, o André Silva vai ter sempre essa tentação de mudar para um clube mais poderoso. Ainda que pessoalmente, e até se calhar olhando nessa mesma valorização, é certo que ele está na Bundesliga e quando está na Bundesliga não precisas propriamente ir à Champions League provar mais nada. Mas uma equipa alemã que termina no terceiro ou no quarto lugar vai sempre ser um conjunto que, mesmo que o sorteio não seja muito favorável, vai ser sempre um conjunto que vai competir para chegar aos oitavos. Veja-se o caso do Borussia Mönchengladbach, e vai precisar de um avançado como o André Silva. Portanto, o potencial também desse objetivo ser alcançado, acho que vai fazer toda a gente pensar, não só o André Silva, mas também o próprio Eintracht Frankfurt, que com certeza, com o dinheiro que virá de uma qualificação para a Champions League, vai ter outro tipo de argumentos para segurar, se não todas, pelo menos aqueles jogadores que eles considerem mais importantes para que a equipa volte a ser competitiva nesse patamar mais exigente.
Ele tem contrato até 2023, até o verão de 2023, por isso há aqui espaço já na próxima época, se calhar, para renegociar um contrato com o clube, já com uma saúde financeira ainda mais reforçada e quem sabe até possa competir. Não conheço bem a realidade financeira do Eintracht, mas quem sabe até possa competir com bons clubes espanhóis, sendo que, claro, que o Atlético de Madrid também, na calha de poder ser campeão espanhol, poderá depois fazer um esforço grande pelo André e aí já será a decisão do jogador. Então eu passo aqui a fazer-vos um desafio, meio surpresa, mas pode ser interessante, que é onde é que vocês o viam jogar pelas suas características. Acho que todos concordamos que não é um jogador que, dando-lhe a bola para o pé dentro de uma cabine telefónica, vai inventar algo, mas dentro destas características do André, é um jogador forte fisicamente, inteligente, frio na finalização, que tem velocidade também. Onde é que o viam jogar? Numa equipa. Podemos abrir o leque a todos os campeonatos de top europeus, top 5.
Eu assumo já.
Vamos embora.
Vamos falar das equipas. Portanto, não podemos ir, não posso mudar em função do vento. Há duas equipas em Espanha que precisam muito de avançados. Uma delas é o Barcelona e outra o Real Madrid. A questão é que o Barcelona não tem nenhum 9 de raiz e o Barcelona tem Karim Benzema. Portanto,
O Real já. O Real
vou
tem Karim
colocar
Benzema.
exatamente. E portanto,
Certo.
coloco.
Meteste o Benzema no Barcelona, eles não se importavam, mas ainda não é verdade.
Assumo
Acha que
já e escolho
o Real
Barcelona.
Madrid já não se mete com avançados do Atraco?
Pois, exatamente, daí também. Portanto, daí Barcelona. Escolho Barcelona.
Então,
Eu acho que eu acho
antes do
sim.
Luís avançar, tu acreditas, tu gostavas de ver jogar ali, ou achas que encaixava ali, mas acreditas que o André já tem esse patamar para render
Acho que
aí?
sim. Acho sinceramente que sim. Pelas características dele e por todo o envolvimento que possa ter à sua volta. Porque é uma equipa que alimenta bem os seus avançados. Neste momento está num bom momento, porque ainda há poucas semanas falávamos, como é óbvio, mal do Barcelona, mas estão na melhor fase da época, ano novo, vida nova, excluindo naturalmente a Supercopa, e sim, acho que André Silva tem futebol para isso.
Eu posso avançar dois clubes. Um deles é o Borussia Dortmund, porque só tem um ponta de lança, que é Haaland. Se calhar não vai conseguir ficar com ele muito mais tempo. E André Silva, jogando na Bundesliga, certamente pode ser um nome que entra na calha do clube. E depois apontava também o Manchester United, que é outro clube que não tem propriamente grande abundância na posição de ponta de lança. Cavani não dura muito mais tempo. E já se sabe que a Inglaterra e no Manchester United tem alguma simpatia por jogadores portugueses. E se calhar André Silva também pode ser um nome entrar na lista do clube.
Luís.
Sim, o Manchester United era uma das equipas que eu tinha aqui no topo da minha lista para o André Silva, um clube e um campeonato onde eu acho que ele poderia encaixar, seria mais uma experiência nova para ele e ao mesmo tempo colocaria aí no Manchester United dois portugueses para na próxima temporada de regresso à Champions League poderem dar espetáculo aqui nos canais Eleven. Por outro lado, e olhando para a Liga Espanhola, onde seguramente vai haver procura por jogadores com as características do André, eu acredito que o Atlético seria mesmo uma boa opção para que ele ali pudesse encaixar. Um Atlético muito provavelmente pode ser campeão esta temporada, a precisar desse reforço extra para jogar na frente e a encontrar no André não só um jogador que pode substituir o Luís Soares, como pode fazer companhia ao Luís Soares também. E eu creio que isso vai ser muito importante nessa evolução da equipa do Atlético, porque este ano, com a chegada do jogador uruguaio, houve uma espécie de upgrade na frente de ataque, mas sabemos todos, não é, que é um upgrade que tem uma data de validade. E por isso é fundamental a equipa voltar a encontrar uma solução, e o André Silva, a meu ver, encaixar-se-ia muito bem a todos os níveis, não? Em termos de jogo, em termos de mentalidade, em termos daquilo que é a sua forma de ser. Creio que o André Silva se encaixaria muito bem numa equipa liderada por Simeone.
Esta é fácil escolher o prémio, não é, Pedro? Portanto, se algum de nós acertar, é oferecer a camisola do André Silva.
É, eu ainda estou em dívida com o Luís, ainda esta semana me lembrei disso. Portanto, aqui
e atenção, já está quase a começar a próxima. Portanto,
já começa
amanhã.
Não, eu vou aproveitar que vim estes dias fazer o jogo ao Porto e vou tratar dessa promessa do Luís, que acertou e foi o vencedor do nosso passatempo interno da Champions League e vai...
Da fase grupos, atenção. Agora vem a fase eliminar e não sei se queres também votar, que se ganhares também podemos
não,
fazer...
Não, quem não ganha.
Sim. O Tomás não vai ganhar, portanto...
Olha, ganhaste a última, Tomás, comigo.
Nós agora temos que fazer de maneira... Temos que fazer de maneira que Tomás ganhe, que é para toda a gente ficar com...
Não, ganha a última aposta. Se não havia prémio, se for se calhar foi para isso que eu ganho. Queres inscrever o teu boletim ou não, Luís? Ou Pedro, queres inscrever o teu nome na lista das apostas?
Recorda-me lá o desafio. Qual é o desafio que estás a falar?
Não, é do André Silva. Escolhes o clube ou André Silva?
Ah, eu escolher o clube, ok. Posso escolher. Não, a ideia do Barcelona agradou-me. Não sei se o Barcelona está interessado, mas a ideia do Barcelona era interessante. Gostava bastante de ver o André lá. Mas eu diria, eu arrisco também no Barcelona. Não vou meter mais, vou arriscar mesmo só Barcelona. Vamos ver se concretiza ou não. Acho que as portas do Barcelona estão abertas a jogadores de nível do André Silva. Se está aberta ao Bright White, por que não estar aberta ao André
Silva? Cá está.
Por isso eu gostava bastante.
Se joga na frente de ataque, se joga Bright White, que já é descaído para a esquerda, para jogar Griezmann no meio. Portanto, acho que a concorrência de André Silva está mais do que
depende de muitos fatores. Depende
como
de,
é óbvio,
de muitos
como
fatores.
É óbvio. Foi o que falámos.
Vai mudar de direção, vai mudar... enfim, vai provavelmente mudará de diretor desportivo, mas isto está... É verdade para o Barcelona e é verdade para muitos outros clubes que pós-pandemia também vão querer, se calhar, reforçar-se um bocadinho melhor e, sobretudo em Espanha, acho que vão querer reforçar-se melhor. Apesar do Atlético de Madrid, até há pouco tempo, ter contratado o Dembélé ao Lyon. E por isso não sei, mas se o Atlético é o que se fala mais, esse é fácil arriscar, mas eu diria Barcelona. Vamos ver, quem acertar então camisola do André Silva prometida, mas é só no verão.
Exato.
Ou não, ou se fica não há entraque, ninguém apostou nisso, mas
ninguém apostou que ele vai ficar
no clube novo já.
Mas temos que esperar que saia o número. Por isso ainda tem aqui margem para juntar dinheiro para vos comprar uma camisola. É que sou sempre eu a pagar, isso assim vai acabar bem, mas pronto. Se ele ficar no Eintracht, vocês dão uma camisola do André.
Pode ser.
Está certo. Pronto. Está certo.
Eu aceito.
É dividir por 3, não custa nada.
Agora a minha questão da Barcelona é que depois tem que se comprar duas, né? Uma para mim e outra para tu.
Sim, não há problema.
Não dividem a camisola.
Vamos, não sei se já foram a Barcelona, mas lá há muitas as pessoas na rua a vender camisolas falsas. Portanto... Não sei se o André Silva será rentável, mas... mas não. Vamos apoiar o clube e vamos oferecer uma verdadeira. Mas a Gama liga, porque a Gama Champions League depois fica muito cara.
Sim.
Antes de avançarmos para a Champions, nós não tínhamos falado deste tema porque caiu horas antes de nós começarmos a gravar, mas já agora um comentário muito rápido sobre o Marco Rose estar confirmado na Bundesliga no Dortmund para o próximo ano. Alguém quer pegar?
Posso pegar, eu vou pegar é porque acho que temos falado que falta ao Dortmund um treinador e acho que o Marco Rose pode ser o homem certo no sítio certo. Agora a questão é, mais uma vez, a Bundesliga a fazer aquilo que já nos apresentou em anos anteriores, que é muito tempo de antecedência a anunciar o treinador, e estando ainda em competição, e Gladbach e Dortmund estão a nível interno e também a nível europeu a competir. Agora todos nós vemos essa qualidade do trabalho de Marco Rose semanalmente. Falta naturalmente ali alguma regularidade, mas como já falámos em anos anteriores, mais do que um treinador, o Dortmund também precisa de definir esse rumo, se pretende manter esse registro destes últimos anos da aposta em jovens, ou se consegue manter esses mesmos jovens em qualidade e em quantidade para dar ao treinador todos esses ingredientes, porque estamos a falar de um treinador cuja carreira fala por si, não só pela maneira como a equipa joga, mas também pelas equipas por onde ele já passou.
Oh, Luís, eu lembro-me tu no programa dizeres que o Dortmund pode estar a ir por dois caminhos, ou para um projeto falhado, ou para uma renovação da promessa que é o Dortmund, e que já foi há uns anos e que está um bocadinho a cair, de lutar pelo título e de ir longe na Liga dos Campeões. Para Marco Rose entrar é um sinal, não é?
Sim, é um sinal, mas a minha questão neste momento é que Dortmund é que vai receber o Marco Rose, porque um Dortmund que consiga entrar na Champions League vai conseguir manter todo o plantel, vai ter potencial para ainda se reforçar em alguns espaços que o técnico ache importante fazer, e acredito que o Marco Rose possa ter a vontade de, não digo melhorar o plantel, mas pelo menos torná-lo mais próximo àquilo que é a sua ideia de jogo. E lembrando também que o Borussia Dortmund atacou esta temporada com um plantel onde várias posições são ocupadas por jogadores que não podem tirar a carta, portanto, isso tem sempre também há sempre um preço a pagar por essa situação, se a ideia de jogo não for muito consistente, e percebeu-se este ano, com Favre e com Terzic, que não era. Agora, se o Borussia Dortmund não conseguir essa qualificação para a Champions, e por isso é que acho que o Marco Rose, a partir daqui, vai estar a jogar no campeonato em dois campos. Aquele que, por um lado, defende a sua memória no Mönchengladbach, e ele também precisa de acabar numa boa posição para defender essa memória, e o campeonato do Borussia Dortmund, que lhe vai demonstrar, ou que lhe vai poder oferecer, melhores condições para o seu trabalho futuro. É que se o Dortmund realmente não ficar na Champions, Jadon Sancho já este ano esteve muito perto da porta de saída, Haaland será um jogador sempre muito desejado pelos tubarões por essa Europa fora.
Não, e Sancho já está confirmado que sai, já foi confirmado que o diretor desportivo já disse que ele não continua.
Exatamente, e por isso mesmo é um Borussia de Dortmund que pode vir a ser muito diferente no início da próxima temporada daquilo que seria se, por exemplo, Marco Rose em dezembro passado tivesse no imediato trocado de clube.
Mas ninguém, sem perderes o raciocínio, mas só para dar esta nota, acho que nenhum treinador se comprometia com o Dortmund sem garantias, estando sobretudo na iminência de não entrar numa Champions League. Ou achas que não?
Sim, há pouco estávamos a falar da importância da gestão da carreira nos jogadores, e Marco Rose é um exemplo ao nível dos treinadores. Passo a passo, subindo progressivamente, tem conseguido subir na carreira. O Dortmund, em princípio, vai-lhe dar muito mais acesso aos jogadores de topo, mesmo que sejam jovens, do que o Gladbach daria. Depois há essa questão da Liga dos Campeões, que vai ser muito importante, não só em termos de visibilidade, mas também em termos de capacidade de manutenção dos principais jogadores do plantel, pelo menos alguns deles. Agora, creio que o Dortmund vai caminhar para a renovação, com um novo treinador, que certamente tem interesse em trazer alguns jogadores mais à imagem da sua ideia de jogo, como referiu o Luís. Quanto ao Marco Rose, acho que só pode ter a ganhar nesta mudança para Dortmund, porque a ambição é outra, mas há mais armas também para fazer aquilo que pretende, que é novamente colocar o Dortmund num patamar próximo do Bayern e fazer uma figura sempre positiva na Liga dos Campeões, não só no próximo ano, mas acredito que Marco Rose possa passar 3, 4 temporadas em Dortmund, porque de facto é um treinador que, por norma, alimenta alguma continuidade. Neste caso do Gladbach, até pela qualidade do trabalho, não ficou assim tanto tempo, mas é mais inteligente do que sair para um grande da Europa, até porque acho que não teria esse estatuto ainda.
Muito bem, fechamos o capítulo André Silva, e aqui uma nota também para a Bundesliga, que se vai mudando e tem esta característica, que o que seria em Portugal se acontecesse, estava agora a pensar nisso, um treinador de uma equipa que luta pela Champions League comprometer-se com um grande, ainda à época não teria terminado, daria muito, muita hora de programa. Na Alemanha é normal, já Nagelsmann, por exemplo, fez isso há bem pouco tempo, quando trocou o Hoffenheim pelo Leipzig, já estava comprometido quase desde o início da temporada anterior, portanto, uma prática alemã que não é por isso que se deixam de ganhar jogos, e uma mentalidade diferente. Passamos por isso para a Champions League, passamos a focar-nos sobretudo no Futebol Clube do Porto, que vai jogar na quarta-feira, dia 17, às 8 da noite, frente à Juventus, um jogo que é para ver na Eleven Sports. Vamos ter também a antevisão a esse jogo. Queria começar por perguntar-vos se esta semana, ou no acumulado dos últimos dois jogos das duas equipas, para vocês mudou alguma coisa na perspectiva do favorito, ou pelo menos das odds de quem está melhor e pior entre o Futebol Clube do Porto e o Juventus. A Juventus não ganha este fim de semana, perde contra o Nápoles, o Porto não ganha também no campeonato, e de resto tem vindo aqui de jogos bastante, com bastante ruído, não só dentro do campo, também fora do campo. Há aqui uma revolta generalizada do clube, com as arbitragens também, e uma pergunta dois em um. Posso começar pelo Luís. Primeiro, se as odds para ti mudaram nesta semana para até à próxima quarta-feira, o dia do jogo, e se o Porto pode capitalizar esta revolta que parece ter se ter instalado dentro do clube para aplicar dentro do campo na Champions League e dar aqui uma resposta. Um clássico já destas reuniões de Zoom é estás em mute, Luís.
Exatamente. Agora sim, agora é convosco. Em relação aos jogos deste fim de semana, acho que isso não muda muito a realidade que tínhamos a semana passada e que tínhamos nestas últimas semanas, e falámos sobre isso no programa do Champions Eleven da passada quarta-feira, eu e o Tomás, que é o facto desse momento do sorteio a Juventus parecia um adversário bem mais acessível ao Porto. A evolução das duas equipas até este mês de fevereiro demonstrou que a Juventus, até como habitual equipa de Champions, e é quase um tema ou uma caracterização que nós podemos espalhar por um larguíssimo número de equipas que estão mal em dezembro e que depois em fevereiro, com essa aproximação da Champions, começam a estar melhor. Acho que isso se mantém, e mantém-se a equipa da Juve. Vem de resultados na Taça de Itália muito, muito importantes, consegue o acesso à final, ultrapassando o Inter de Milão. Esta derrota frente ao Napoli, creio que não coloca em causa essa capacidade da Juventus ser naturalmente o favorito nesta eliminatória, o que não retira ao Porto a capacidade de poder dar luta, e aí também relembrar que de facto são já muitos anos consecutivos que o Porto está a conseguir, anos em que está na Champions, conseguir chegar aos oitavos, e que há uma aprendizagem que é feita por aí. Depois, em relação à segunda parte da pergunta, creio que não poderia ser melhor para o Porto neste momento, nada poderia ser melhor do que sair desse contexto de pensar no árbitro e de pensar na decisão do árbitro e por aí fora. Acho que é um... Não estando aqui assim a querer avaliar as situações em concreto destas últimas semanas, destes últimos jogos, acho que é uma situação que muitas vezes se avoluma dentro do próprio grupo e acaba por criar até situações onde o grupo se vai fragilizar. Ou seja, há tanto foco na questão do árbitro que, a partir de certa altura, é esse foco no árbitro que já leva a que a polémica ou a insatisfação seja ainda maior, e jogar na Champions League corta para já esse raciocínio. Ou seja, na próxima quarta-feira, quando o Porto entrar em campo, não vai estar em causa o Conselho de Arbitragem, nem vai estar em causa a Liga Portuguesa, nem a Federação, nem nada que se pareça. É um Porto de cabeça lavada para defrontar a Juventus, e eu creio que esse quadro poderá ser muito importante para o Porto, poderá ser muito motivante também para a equipa poder entrar em jogo com essas condições, e vejo, sem dúvida nenhuma, a favoritismo a cair para o lado das Juventus, mas um Porto capaz, e sobretudo neste primeiro jogo, acredito eu, capaz de contrariar parte das diferenças e lutar pela eliminatória. Eu creio que é fundamental, e creio que é isso que estará na mente de Sérgio Conceição e dos seus jogadores. Claro que ganhar é o grande objetivo, mas sobretudo manter a eliminatória em aberto, e eu acho que o Porto tem todas as condições para fazer.
O Tomás, não vês aqui um capitalizar por parte de Sérgio Conceição deste ambiente que o Porto sempre se alimentou muito, e a região onde o Porto está incluída, que é sempre que as coisas não começam a correr bem, o Porto traz este sentimento de revolta de um contra todos. Achas que este sentimento não pode trazer aqui, não pode ser capitalizado num jogo europeu, dando um murro na mesa? Ou vês uma distração, como o Luís falou?
Não, acho que é bem possível que isso aconteça, mas também acho que o Porto já seria capaz de o fazer sem este ruído das semanas anteriores, porque estamos habituados a ver o Porto transcender-se em noites europeias. Certamente Sérgio Conceição também está a apelar à crença da equipa nesse sentido, e pelo menos nesta primeira mão, acredito que os azuis e brancos têm todas as hipóteses de, como dizia o Luís, contrariar o jogo da Juve, porque os italianos não se sentem tão confortáveis quando têm de assumir o jogo frente a uma equipa que seja competente a defender. Muito me surpreendia se Sérgio Conceição utilizasse os tais três centrais que já falámos e que já usou também na primeira fase de grupo, e portanto, a partir daí, o jogo até pode ficar favorável ao Porto, se a Juve estiver algo bloqueada, se a capacidade de contra-ataque com Luís Dias, com Corona, por exemplo, estiverem em dia sim, acredito de facto que o Porto possa ter essa dimensão para prejudicar a Juve, sempre com essa capacidade competitiva que Sérgio Conceição trouxe e que já faz parte há muitos anos daquilo que é o Porto.
Oscar, o que é que tu achas sobre este tema da extra-campo que o Porto tem aqui? Parece ser aqui um bocadinho gasolina para a motivação da equipa. Mas também o Sérgio Conceição já disse que ele não é só chegar ao balneário e gritar para a equipa jogar. Bom, também há a parte estratégica que vai ser fundamental neste jogo, sobretudo.
Eu penso que isto só surge exatamente devido aos maus resultados, porque essa parte estratégica, que fizeste nota agora no final, acho que vai fazer toda a diferença, e falámos nisso quando do sorteio, porque acredito que seja um jogo equilibrado e não será decidido, independentemente do resultado da primeira mão, decidir em 90 minutos. E portanto, até porque temos visto o Porto a nível europeu a jogar muito mais na expectativa, ou seja, muito mais no erro, num bloco muito mais compacto, dentro daquilo que o Tomás também fez nota, de uma equipa das Juventus que poderá assumir um pouco mais o jogo devido a esse favoritismo, mas a velha senhora também chega ferida ao dragão, porque para além da lesão de Quadrado vem também essa derrota frente ao Nápoles. E ambas as equipas que estavam de arbitragem neste fim de semana, ambas as equipas tiveram pouca eficácia ofensiva, e no meu entender aqui a questão que pode fazer toda a diferença também é o jogo das bolas paradas e também do jogo lateral, porque há muita força no jogo interior, quer de um lado quer do outro. Acho que Otávio faz muita falta ao Porto, ao nível de pensar o jogo, ao nível também dos equilíbrios, mas quando falo da parte lateral falo naturalmente da ausência de Quadrado, que poderá fazer as laterais das Juventus com Danilo e Alexandro, e terão que enfrentar Luís Dias e Corona com Manafá, e em princípio será a Sarra a jogar do lado esquerdo, e portanto esse jogo exterior poderá fazer toda a diferença num jogo de transições também, e acho que a equipa que estiver mais equilibrada mentalmente, aí sim, poderá fazer toda a diferença num jogo ou numa eliminatória que será decidida apenas em Turim.
E sobre o Porto está lançado, ou estão lançados os dados, queria perguntar-vos só aqui uma nota sobre Francisco Conceição, que foi lançado no fim de semana pelo pai. É um detalhe aqui, mas que é um detalhe, eu diria, delicioso, até pelo que vimos pelas reações ao sucesso do Francisco no jogo. Acham que será um jogador para dar continuidade ao Porto? Foi só neste momento pelo castigo, por exemplo, de Luís Dias? Ou vêm-no a integrar o Porto e a render neste Porto A? Ele que tem apenas 19 anos, tem idade de júnior segundo ano ainda, e já foi lançado na equipa principal.
Eu acho que é um jogador que está nesse caminho de pertencer ao plantel principal, e que se calhar não é uma situação já mais reivindicada ou mais unânime, porque o treinador principal é o pai dele, e se calhar não fica tão bem estar a exigir ao pai que faça essa promoção do filho à equipa principal, mas acho que o Sérgio Conceição tem sabido gerir isso, e não, tanto tem sabido gerir que chama o Francisco, creio que é a terceira vez que ele estava no banco, chama o Francisco para este jogo contra a Boa Vista, e numa altura em que era preciso alguém para ir para lá para dentro mexer com o jogo, sabia exatamente aquilo que o jogador poderia dar. Sendo que também curioso que o Futebol Clube do Porto faz este momento de ter o treinador principal com o filho a jogar na equipa principal, tem o treinador da equipa B com o filho a jogar também nessa equipa, na equipa B, e portanto é uma espécie de bingo de pais e filhos nas equipas, sendo que é um bingo que nada tem a ver com o pai estar a dar favores aos filhos, mas tem que ver com essa capacidade de transformar ADN em jogadores de qualidade. Nem sempre isso acontece, ou seja, no futebol, filho de peixe nem sempre sabe nadar, mas se calhar na família Conceição ainda vamos chegar à conclusão que o melhor estava para vir.
É de resto uma família de jogadores, todos os filhos de Sérgio Conceição Sim. são jogadores, cada um em níveis diferentes, dois deles na equipa B do Porto, o Francisco foi o que para já chegou mais alto, mas o irmão também joga titular na equipa B do Porto, e o mais velho joga no Campeonato Nacional de Sénior.
Estrela
Amadora. E o intermédio está, não sei se no Rio Ave, sub-23, uma coisa parecida, no Feirense, uma equipa também de um clube de primeira liga, mas na formação de sub-23. Portanto, é uma família de jogadores, mas talvez este Francisco seja o que tenha mais perfume e o que tenha deixado mais água na boca aos adeptos. Acham que vai ser, Tomás e Oscar, muito rapidamente, acham que vai ser para continuar ou há peças intocáveis naquelas posições?
Sim, não diria que vai ser titular, não espero isso, mas é um jogador que, com aquilo que fez, com o impacto que teve, vai certamente ter mais oportunidades até o final da temporada. E depois é provável que o Porto acabe por vender Corona, Luís Dias, enfim, um deles pelo menos, talvez os dois, e isso possa abrir na próxima temporada a tal janela de oportunidade para Francisco Conceição ter mais minutos e mais protagonismo na equipa. Agora, acho que é de facto um dos principais talentos, não só do Porto, mas do futebol português. Não é um jogador que apareça todos os dias em termos técnicos, em termos de velocidade de execução, em termos de criatividade e de personalidade. E por isso, infelizmente, para o futebol português, não estou a vê-lo ficar muitos anos. É daqueles jogadores que, se tudo correr normalmente, vai ter impacto e vai saltar para outro clube da Europa.
Portanto, o Moisés Conceição está no Rio Ave. Portanto, recorri aqui à cábula. Sim, acho que
sub 23, o contexto... Né?
Sim, exatamente. O contexto, alterando também com a equipa B, aqui a questão do contexto do jogo em si, ou seja, porque o Boa Vista estava totalmente remetido à sua defensiva. O Porto alugava o seu meio-campo defensivo e acaba por entrar no momento certo, porque vimos as fragilidades, e Sérgio Conceição foi muito vincativo nessa situação na flash, dizer que foi a pior primeira parte da sua carreira como treinador, e principalmente a questão de entrar numa equipa que estava totalmente balanceada e, portanto, não tivemos que ver o seu filho a defender. Foi a principal debilidade da equipa do Porto na primeira parte. Agora, com tudo aquilo que já mostrou, não só por estes minutos, porque aquilo que analisamos num jogador não pode ser só por estes minutos, mas sim para aquilo que tem feito na sua carreira. Penso que a concorrência é de peso, mas ele tem futebol, tem perfume ali naqueles pés, além do ADN que já fizemos nota, para se manter no plantel do Futebol Clube do Porto na próxima época.
Das duas, uma. Normalmente as primeiras exibições ao serviço de um grande clube ou são um grande flop pelo nervosismo ou são uma grande exibição pelo entusiasmo. Ele já mostrou que tem caráter para poder encarar estes grandes jogos, resta saber se tem regularidade agora para dar continuidade. Inclusive o Simeone já falou desta situação de pôr a jogar um filho, que não é comum no futebol, mas é muito delicada de gerir, e o Sérgio fez questão de falar disso também na flash, dentro do campo, é como os outros, por isso leva duras como os outros, leva elogios como qualquer outro jogador, e será tratado.
E não deixou nenhum elogio, disse que era o trabalho dele, entrar e fazer aquilo.
Exatamente. Apesar de ter chorado, ter confessado, ter chorado.
Essa é a imagem do fim de semana. Infelizmente não conta, não é?
É, com o que seria o 3-2, mas como disse e bem o jornalista que fez a flash, imagens não se apagam e aquela não se apagará, com certeza, porque é um momento importante que depois foi retirado, foi do contexto emocional que foi criado. Para fechar, pedir-vos aqui uma nota muito rápida sobre Barcelona-PSG, RB Leipzig-Liverpool e Sevilha-Borussia, que são os jogos imediatamente esta semana que se jogam da Champions League, começando aqui pelo Barça-PSG, que perdeu um grande aliciante, Neymar não joga.
Portanto, aí eu vou já pegar na minha deixa, portanto, passa a outra e não ao mesmo. Perdeu-se uma figura de cartaz, que é Neymar, mas ganhou-se outra nos últimos dias, que é Trincão. Portanto, se fizéssemos o cartaz promocional, e certamente a Eleven vai fazê-lo, cai Neymar, mas Trincão aparece com essa primeira titularidade na La Liga, com o primeiro bicho depois desse primeiro golaço, e liguem os radares porque vai ser grande jogo.
Sim,
Tomás, vai ser, Luís, desculpa.
Vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Não haver Neymar Se calhar inverto aqui um pouco os dados que temos vindo a analisar para esta partida, tendo em conta que o Barcelona também está agora mais consistente, com o Messi muito, muito forte a liderar um conjunto que encontrou o seu equilíbrio. Por isso mesmo, com este primeiro jogo em Espanha, o aliciente de perceber se Ronald Koeman vai ter a sua primeira grande noite de glória à frente do Barcelona.
Tomás.
A prova de que o futebol é momento é que quando aconteceu o sorteio, se calhar estávamos todos a fazer o funeral ao Barcelona e agora as coisas já não são bem assim. Desde logo porque o Koeman encontrou um caminho, a equipa do Barcelona está com alguma estabilidade nesta fase da temporada. Tem Messi, tem também outras figuras a aparecer, a Pedri, Trincão nos últimos jogos. E o PSG sem Neymar e sem Di Maria, atenção que não é só Neymar, fica 20 ou 30% ou mais reduzido em termos de potencial. Portanto, acho que vai ser uma eliminatória muito perigosa para os parisienses, finalistas da última edição, e o Barça consegue claramente equilibrar em termos de oportunidades de passar esta eliminatória. Promete ser um grande jogo, uma grande eliminatória, aliás.
Do lado do Liverpool-Leipzig, o Liverpool já deitou a toalha ao chão no que diz respeito à Premier League. Foi o próprio treinador que o disse: dificilmente conseguem chegar lá. Apostam aqui as fichas todas neste jogo.
Aqui tive o privilégio de comentar o Liverpool-Manchester United, o Liverpool-Manchester City, no Liverpool TV e na Manchester City TV também, transmitido nos canais Eleven, e o Liverpool está muito mal a nível defensivo, e é daquelas equipas que precisa mesmo do carinho do público. Para termos nota, estreou a 13ª dupla de centrais. Nesse último jogo também, Alisson, nos últimos dois jogos, Alisson também tem comprometido, e portanto está a acontecer de tudo um pouco. Aqui a grande questão é que, a nível europeu, a conversa pode ser outra, e é outro grande aliciante, já falámos nisso, ver Nagelsmann contra Jürgen Klopp. E aqui a questão é o facto de serem terreno neutro, e portanto também depois poderemos abordar isso noutros podcasts, a duas mãos. Acho que num futuro próximo, poderão naturalmente a UEFA também ponderar, porque jogar duas mãos em dois terrenos neutros, se calhar. Fazer apenas um jogo em terreno neutro seria melhor para todos, menos para a questão financeira da questão das receitas televisivas.
E também dos clubes que perderiam uma receita de uma possível vitória ou empate, mas sim,
Exato.
daria grande interesse à prova, como por exemplo foi em agosto as finais
Exatamente.
da Champions League, já numa fase mais avançada. Luís, se calhar pedia-te também aqui para fecharmos a opinião sobre um Sevilha-Borussia. Não sei se tens alguma nota aqui do Leipzig-Liverpool, mas Sevilha-Borussia, também o Borussia entra nesta lógica de tentar salvar a temporada, seguindo em frente na Champions.
Sim, e creio que até podem haver alguns paralelos entre Liverpool e Borussia Dortmund, sendo que, se no caso do Liverpool vejo a equipa de Jürgen Klopp mais focada em realmente colocar na Champions League o seu objetivo primordial da temporada, ainda que vá ter um Leipzig pela frente e não será com certeza um adversário fácil, no caso do Borussia Dortmund, a pressão para terminar em lugar Champions vai pesando naquilo que é a época da equipa de Terzic, e por isso mesmo até me dá a ideia que o Dortmund está mais fragilizado, está tão fragilizado ao ponto de não conseguir assumir quais são ou qual seria a competição onde quereria chegar mesmo mais longe. Por outro lado, a equipa do Sevilha com Ruud Lopetegui é uma equipa feita para estes jogos eliminar, tem aqui um adversário que lhe é perfeitamente acessível, e por isso até vejo no caso deste jogo entre Sevilha e Borussia Dortmund o favoritismo a pender bastante para o lado espanhol. Veremos se entre os jovens do Borussia há algum que no meio da tempestade consegue assumir a proposta de salvação para a sua equipa.
Só uma nota, a questão do Sevilha está com 9 vitórias seguidas e apenas um gol sofrido. Só tem uma derrota nos últimos 19 jogos, foi precisamente frente ao Atlético de Madrid. Portanto, o momento do Sevilha é fortíssimo, e agora a questão é, como disseste, se o talento individual do Borussia pode equiparar um coletivo muito forte.
Então, para fechar, notas. Não sei se vocês têm aí alguma sugestão de jogos. Eu vou aproveitar para, obviamente, sugerir verem toda a Champions League na Eleven. Temos. Essa é fácil.
Essa é fácil.
Esta é fácil. Temos nos próximos dias entrevistas exclusivas também para lhe mostrar. Não perca toda a Champions aqui na Eleven. E aproveitar, já que falamos de André Silva, dizer que esta semana sábado estarão em confronto Frankfurt e Bayern, portanto André Silva contra a sua grande referência na Bundesliga, que se chama Lewandowski, para ver às 14h30 na Eleven Sports 2. Portanto, esta é a minha sugestão. Há mais durante este fim de semana? Não sei se algum de vocês quer fazer alguma.
Eu posso lançar o Schalke Dortmund. Não estão as equipas no melhor momento, mas é sempre um derby escaldante. Talvez o principal derby da Alemanha, por isso, mesmo sem público, vale a pena ver.
Mais uma vez o Dortmund aqui a poder colocar uma, como se costuma dizer, e perdoem a expressão, mais um prego no caixão do Schalke, que não está fácil esta temporada. Isto vai ser um aliciente do jogo.
De orgulho para o Dortmund.
É.
Eu queria só deixar uma nota para o Nantes-Marselha, que é um jogo de sábado à tarde. A equipa do Nantes voltou às vitórias com a saída do Domenech e a chegada da Comboiré. Comboiré já foi capaz do melhor e do pior ao longo da sua carreira no futebol francês, mas entra muito bem numa equipa de Nantes que tem uma série de jogadores muito promissores, tem faltado ao longo dos últimos anos essa capacidade para fazer a diferença, e é uma oportunidade para ver se esta boa entrada do Comboiré se confirma já na tarde de sábado.
Então eu remato aqui com o Paris Saint-Germain-Mónaco. Não sei se ias dizer outro, peraí. Oscar.
Vou. Não era esse. Portanto, no domingo à tarde, que é o dia de... Supostamente iríamos todos ao futebol, mas dado o confinamento, temos que ficar...
Vais no sofá, é mais
em
cómodo.
Casa. Exatamente, e os nossos telespectadores têm esse privilégio. E, portanto, vou aqui para uma dose dupla entre um Hertha de Berlim-Leipzig, às 14h30, seguido de um Lorient-Lille, o Lorient que vai com 6 jogos sem perder e recebe o líder da Liga Francesa. Portanto, quando terminar podem ali nos últimos minutos fazer um pequeno zapping. E, portanto, futebol de acelerar no canal, nos canais que não é o Canal 3. Agora também temos lá o NASCAR.
Temos muita oferta no Canal 3, de resto pode só assinar o Canal 3, e se é amante de motores vai se entreter muito ao longo das próximas semanas, até ao próximo Natal. Então eu dizia que rematava com o Paris Saint-Germain-Mónaco, que será domingo às 8 da noite. A luta pelo título em França passará muito por aqui, não se calhar pelo Mónaco, mas porque o Mónaco pode atrasar o Paris Saint-Germain e ajudar o Lille, que neste fim de semana joga também domingo às 4, frente ao Lorient, também um jogo interessante para seguir. E por isso, assim terminamos. Obrigado por nos ouvir, um grande abraço, continuo com a Eleven, até para a semana.